Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Tome-lhe, eu gosto é assim. Pode se assentar um pouquinho. Muito boa noite. O resto foi arrebatado, que vergonha. Boa noite. Boa noite para vocês também que nos acompanham de casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso Noite de Adoração, nessa série nova. E você percebe que a gente sempre fica um pouco empolgado numa série nova, né? Série nova. Parece que vai dar dinheiro nessa série. Em nome de Jesus. Algumas promessas financeiras, talvez, teremos. Mas é porque a gente sabe que Deus, ele sempre tem uma graça. Deus, ele tem algo reservado para nós. E todas as vezes que a gente entra em oração, a gente entende um novo mover para a noite de adoração e a gente começa começa a destrinchar a direção que Deus está nos apontando, a forma que Deus está nos apontando, o que ele está querendo dizer, a gente mesmo vai se surpreendendo. O Fora da Caixa, ele quer nos proporcionar, né, nessa série, essa série quer nos proporcionar realmente uma subida de nível, um upgrade espiritual. Quer nos proporcionar a gente sair da mediocridade. Porque nós vivemos em uma geração que se contenta em fazer a média. Uma geração que se contenta em fazer o pouco ou quase nada. Não é isso que Deus espera de você. Nós não mudaremos a realidade dessa geração se continuarmos pensando de forma medíocre. Não mudaremos a mentalidade do povo se a gente quiser ser só os medianos. Sabe aquela galera do ensino médio que já não está querendo mais quase nada com a vida? Estuda para tirar 6. Se eu tirar 6, está bom. 6 passa, então eu quero tirar 6. Quem já passou aquele aperto? Não sei como era aqui no Paraná, lá em Caratinga era bimestre, né? Então eram 4 bimestres anuais. No terceiro bimestre, você olha para a sua caderneta de escolar e fala assim: estou ferrado. Quero ver se Jesus faz milagre agora, que isso aqui precisa mudar. Você precisa, né? O bimestre valia 25, você precisava de 27, 29. As contas não batiam, você fala: pelo amor de Deus, que queimem todos os arquivos dessa secretaria. A gente ficava nessas piras, né? Não, vocês não. A gente lá em Minas Gerais. Eu sei que vocês aqui é outra vibe. Vocês é a galera que estuda. Graças a Deus, né, pai? Melhor, vocês são o melhor do mundo. Receba. Mas nós, parece que isso adentrou o nosso pensamento. Parece que isso adentrou a nossa cultura, ser medíocre. Eu não quero fazer nada além. Eu faço até aqui. Vou ler a Bíblia quanto? Não, também não vou ficar com essa ganância de ler Bíblia. Vou fazer até aqui. Eu vou estudar quanto? Não, também eu vou trocar. Toda semana quer aparecer, vem cá, quer aparecer. Uma salva de palmas pro Lu. Tá ruim? Ah, toda semana ele faz uma gracinha para vir aqui. Segue lá depois, Lu Batera, Colo de Deus, viu? Pronto. Faz o Pix, viu? Também você não fica recebendo as coisas de graça, não. Até fez eu perder a linha de raciocínio, né? Também quer ficar fazendo aqui na frente. Aí, também não vou ficar estudando um monte. Pra que eu vou assinar um curso? Pra que eu vou assinar o Academy da Colo de Deus, que inclusive vamos reabrir na nossa próxima turma? E você ficou de fora da primeira e ficar da segunda, você tá moscando. Sendo que eu posso pegar o resumo do resumo do resumo. A gente vive a galera do resumo do resumo. A pessoa parece que tem um entendimento de Deus, você começa a conversar, você fala: caraca, tá pegando o resumo do resumo, abaixo da média. E a gente, não, vamos ter uma vida espiritual e tem uma proposta e existe uma regra de vida, fica abaixo. Eu falei isso aqui já uma vez, A gente se contenta em dar o nosso melhor. Tô dando o meu melhor. Gente, não é para dar o melhor, é para fazer o que precisa ser feito. Tem que rezar o rosário. Daí eu, gente, eu falei isso outra vez, eu vou dar o mesmo exemplo. A regra de vida da Colo de Deus, a gente tem que rezar o rosário todos, o terço todos os dias. Tem o terço da misericórdia, né? A gente tem uma devoção interna no terço da Divina Providência. Tem adoração diária, tem comunhão diária. Tem mais o que? Lexo Divina, na prática, todos os dias 7h45, segue lá, Guilherme Colo de Deus. Nossa, mas parece que é muita coisa. Gente, o meu melhor é acordar 9 horas da manhã, ligar Netflix, assistir alguma coisa, almoçar e ficar de boa. Esse é o meu melhor. O seu melhor, ele para na sua carne. Tem que fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Porque senão a gente não cresce. Aí a gente fica sempre na mesma. Aquele pessoal que vai para a academia. Tem quanto tempo está na academia? 7 anos. Você olha e fala, achei que você tinha se matriculado essa semana. Estou dando o meu melhor. Né? Temos alguém muito forte. Cadê? Cadê o forte? Estava um menino forte. Lá atrás, fica em pé. É, eu sou de vermelho, vai passar vergonha. Ah, olhou para trás porque ninguém tem 35 de braço aqui nesse grupo. Quer ver? Fica de pé, deixa ele. Não, vem cá na frente, deixa. Você vai ser minha cobaia hoje. Não, vem cá, só para dar um exemplo. É coisa simples. Nós está todo mundo em casa. Tem 5 mil pessoas assistindo só, pô. Tá de boa. O tamanho do braço desse menino. É. Tudo bom, queridinho? Tá forte. Qual é o seu nome?
João.
João. Tem o João. Você olha pro João, você fala, João, será que o João treina? Será que o João treina? João, eu sei algumas coisas de treino também, embora não pareça, né? Eu estudo, né? Todo dia, live do Muzi, na bicicleta. Tem uma parada, João, de ir até a falha. Não tem um negócio assim? Tem que ir até a falha, né? Aí a gente vai e pensa assim, não, vou fazer 10 repetições. Se eu fizer 10 repetições, sei que é um cara que entende, eu tô vendo que você entende. Se eu fizer 10 repetições e não falhar, meu braço não doer, não queimar, vai dar resultado? Dá resultado?
Não.
Tem que ser o quê?
Até a falha.
E se o meu melhor for fazer 3 e a minha falha for 10? O que eu tenho que fazer?
Até a falha.
Tá entendendo? Aí você fica, aí fica eu aqui, olha o tamanho. Aí entrei e saí da academia um monte de vezes, não dá. Por isso que tem que fazer o que precisa ser feito. Se você quer ficar grandão, quer ficar uns 40 de braço, né, João? Ah, um pouquinho mais. Eu gosto de gente humilde, gente. Um pouquinho mais. 48. Não vai dar pra chegar desse jeito se você der seu melhor. Vai lá na academia, abre o Instagram, fica vendo e faz 5. Aí fiz 7. 3 de 7, tá bom. Ufa, cansei, voltei pra casa. 6 anos de academia, não tá metade da metade da metade do antebraço do João. Estão entendendo, sim ou não? Obrigado, João. Uma salva de palmas pra nossa cobaia de hoje. Conseguiu entender o que é fazer o que precisa ser feito, sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Então você tem que parar com esse negócio da sua zona de conforto. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar só dentro da nossa caixinha. De ficar só onde é o meu comodismo. Ficar só nas 3 séries de 10 e ficar o resto do tempo da academia no Instagram. Não, gente. Precisa ser o que tem que ser feito. Isso é ser fora da caixa. Fora da caixa é você estar naquele nível que as pessoas olham e falam, cara, como é que ele está chegando nisso? Como que ele teve esse entendimento da Bíblia? Como que ele tirou essa passagem do filme do Vingadores? Como que ele traz essa experiência de Deus num filme da Marvel? Eu não estou falando que eu sou o top, ultra, mega power. Não. Mas eu estou fazendo o que precisa ser feito. É por isso que a gente se assusta. É por isso que vocês sentam e vê o Natan pregando e falam, meu Deus, como que eu nunca tive essa ideia? Tu tá lendo quanto tempo por semana? Tá estudando quanto tempo? Tá adorando Jesus quanto tempo? Ah, Guilherme, 20 minutos semanais. É essa série quer elevar o nosso nível de consciência. Responsabilidade é deixar de ser medíocre, é deixar de ficar abaixo da linha. Se você, presta atenção, se você for fiel em todos esses 4 episódios, se eu não me engano, dessa série, Deus, ele vai subir o seu nível. Você vai começar a olhar para a linha e vai falar: eu quero chegar na linha e vou passar dela. Porque não é para ser na linha. A linha ainda é a média, é acima. Não é a borda da caixa, é fora da caixa. É isso que Deus está nos chamando. É por isso que quando a cola de Deus sai e a gente começa a evangelizar, as pessoas se assustam. É fora da caixa. Aí Deus traz umas galera bem estratégica. Dá um exemplo só. Não é que é. Mas, por exemplo, tem um menino aqui que ajuda a gente, que tem cara de maconheiro. Demais, assim, ó. Não vou falar quem é. Não me perguntem. Aí a pessoa chega aqui na porta do galpão, ele tá ali fora. Numa moto preta. Uma mochilinha. E o cara falou: oh, não falei quem é, vocês também gostam de entregar a galera. Oh, tem um beck aí, não? Aí fala: tem, tá ali dentro. Aí fala: que hora que tem? Fala: oh, volta daqui uns 10 minutinhos. Que daí sabe a hora que começa. Aí o cara entra e fala: meu Deus, o que esse menino fez eu entrar? Aí o Felipinho vai falar: oh. Aí ele vai falar assim: agora você vai entrar e vai ficar aí. Sabe essa parada das tribos encontrar? As tribos se encontram quando nós somos fora da caixa. Você sabe, a sociedade é dividida em tribos. As pessoas querem, eu quero andar com quem é parecido comigo. E nós precisamos usar isso para o reino de Deus. É fora da caixa. É por isso que a gente fica falando de moda, estilo, se veste direito, para de se vestir igual um velho. Porque as pessoas não vão querer. Eu lembro quando eu comecei com Deus, eu usava, era sempre, toda vez, uma camisa ou de São Miguel Arcanjo, ou de Nossa Senhora, uma azul e uma laranja que eu tinha, uma calça preta e uma sandália. Foi um tempo necessário de desapego? Foi. Eu brincava não, né? Eu falava que eu usava a sandália da humildade. Era uma sandália da Cartago de R$400. O Guilherme tinha que apanhar, mas tinha que ter um estereótipo de um cara: não, agora eu sou franciscano. Que franciscano, Guilherme? Vende essa sandália, vai comprar marmita para os outros. Precisa ser fora da caixa, porque foi assim que Deus nos sonhou. Deus não te sonhou para ser uma marionete manipulada. Sabe por quê? Quando a gente está abaixo da linha, dentro da caixa, a gente é manipulado. Vou te mostrar. Pega a Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 28. Tem isso na Bíblia? Esse pessoal tá assim. Achou? Ah, pelo menos o 5º livro da Bíblia, gente. Então vamos lá, Pentateuco. Tá fácil essa? Vou lendo, tá? Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o Senhor te porá na cabeça, não na cauda, e sempre estarás em cima, não embaixo. Se deres ouvido aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e guardar, e pôr em prática, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses e servindo-os. Eu vou ler o 13 de novo para você. O Senhor te porá na cabeça e não na cauda, e sempre estarás por cima, não embaixo, se deres ouvido aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno a guardar e pôr em prática, e não te desvies de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses e servindo-os. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Deuteronômio, o livro da lei, onde Deus, ele começa a dar a lei para o povo, começa a falar: vocês têm que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que andar desse jeito, vocês têm que vestir a roupa assim. Deus falou como eles tinham que vestir a roupa. Deus falou como eles tinham que comer. Era lei. Lei é para ser seguida. Então aqui Deus fala: olha, eu vou colocar vocês na cabeça. Vocês são cabeça, não são cauda. Se vocês observarem as leis que hoje eu estou te dando. Nós somos feitos para ser cabeça, não cauda. Não cabeça como Cristo é a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja. Essa é outra visão teológica doutrinal. Vamos trazer uma realidade de entendimento. Em cima, não embaixo. Dando as ordens que Deus está te dando. Não ficando só submisso como uma marionete. A nossa geração precisa começar a observar isso aqui. Porque vocês vão ver, num dos próximos episódios dessa série, a gravidade de ser cauda. Só vou dar um spoiler para vocês. Uma das vezes que nós vemos uma cauda se manifestar na Sagrada Escritura, no livro do profeta Isaías, que diz: como a sua cauda varreu um terço das estrelas do céu. Quando faz alusão, quando o demônio, quando Satanás, Lúcifer, é expulso do céu e carrega um terço dos anjos. Cuidado, se eu fico bravo com esse negócio. Cuidado se você estiver sendo cauda. Cuidado. A cauda é o lugar da queda. Cauda é lugar de escândalo. Com a sua cauda varreu um terço das estrelas do céu. Mas isso vocês vão ver em outro episódio. Vamos trabalhar esse de hoje. Precisamos subir o nosso nível de consciência. Quando Deus começa a dar a lei para o povo, eles começam a observar. Sabe o que eles começam a ser? Respeitados. Começam a ser respeitados. Como o povo de Israel. Era o povo de Deus. Era o povo que as pessoas, quando tinham alguma batalha, tinha medo. Porque sabia, com ele, eles diziam, os inimigos: com eles estão o Senhor dos Exércitos. Não temos chance, a arca está, eles são o povo de Deus. Deus vai fazer eles ganhar. Era isso que acontecia. Primeiro ponto da nossa noite: o quanto o teu posicionamento fora da caixa tem sido respeitado como uma pessoa de Deus. Estão ligados que eu gosto na prática, né? Está ligado aquele close friends do seu amigo que ele só posta coisa que apronta? Um monte de coisa que não é de Deus. Está ligado nesse grupo? Quem tem? Não levanta a mão. Não era para você estar nesse close friends. Eu não estou em nenhum close friends que as pessoas aprontam. Não é porque eu sou o presidente da Colo de Deus, não. Respeito. Se você está no close friends que tem fofoca, vou falar, putaria, um monte de coisa obscena, cuidado com o seu posicionamento, hein? As pessoas estão vendo brecha na sua vida para expor qualquer porcaria, porque sabe que você é um bosta. Você não fala nada. Você é conivente. Cuidado os close friends e grupo que você está. Se você está no grupo que todo mundo desce o pau nos seus amigos, no grupo que você participa, porque sabe que você não fala nada. Falei bosta, não era para falar bosta, né? Toma cuidado. O povo de Deus, quando começou a observar a lei, eles eram respeitados. Eles começavam a andar, eles impunham respeito. Respeito e temor a Deus. As pessoas olhavam e falavam: eu não vou combater, porque eu sei que se eu combater eu vou perder. Ele anda com Deus. Primeiro ponto do fora da caixa de hoje: o quanto nós temos sido respeitados no sobrenatural e no natural. E aqui a gente pega o papel contrário. Se você não é respeitado no natural, cuidado. Se você entrar no sobrenatural, você toma um pau. Você vai apanhar. Lembra daqueles exorcistas judeus? Eu expulso em nome do Deus de Paulo. O que aconteceu? Eles apanharam. Esse é o mundo espiritual. É isso que Deus quer nos elevar. Nossa, Guilherme, tô lascado. Vamos dar a mão, um, dois, três. Deus quer elevar o nosso nível de consciência. Deus quer elevar o nosso nível de espiritualidade. É parar de ser medíocre, é isso aí, gente. Se não estivéssemos nessa posição, Deus não daria essa inspiração. Amém ou não? Primeiro ponto, você tem que ser uma pessoa respeitada, acima da linha. Quando alguém chegar para te contar os BO, os podre, é porque sabe que está precisando sair do fundo do poço. E se te contar, você arranca. É porque você é o top, o espiritual? É porque você é o músico da cola de Deus? É claro que não. Mas lembra o que São Paulo dizia? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Elas enxergam Jesus. Elas sentem a presença de Jesus. E onde Jesus chega, as coisas mudam. Fora da caixa. Um outro ponto. Não ficar olhando a linha por baixo. O povo de Deus, quando eles começavam a caminhar, eles sabiam quem estava conduzindo. Sabe, uma grande coisa que adentrou no nosso meio é que a gente parece que perdeu a direção da condução. A gente parece que foi mudando o discurso. Foi soltando a mão de Deus. Foi deixando de lado. Agora eu já sei fazer. Já leio a Bíblia algumas vezes. Já desenvolvi algumas técnicas. Sei falar bem. Eu sei fazer. Aí o que eu faço? Eu solto a mão de Deus. E eu falo, pode deixar que eu vou sozinho. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente encontra nas nossas evangelizações? Deixa eu falar de Deus para você. Não, eu conheço. Deixa eu falar, não, eu sei que Ele me ama. Você olha para a vida da pessoa, você fala, não é possível que você sabe estar assim. Eu estava assim um dia, quando eu descobri isso, Ele mudou a minha vida. Agora você sabe estar do mesmo jeito? Gente, eles não sabem, não sabem. Se você está me ouvindo e fala, eu sei quem é Jesus, eu tenho uma experiência, um relacionamento com Ele, mas as coisas não mudaram, me desculpa, você não sabe. Ele nunca passou em vão na vida de ninguém. De ninguém. Nunca passou. Vai passar na sua, Alecrim Dourado? Claro que não. Cadê? Ô Benito, vem aqui. Sumiu? Cadê o Benito? Também tu fica aí no escuro. Parece que está devendo. Escondido. Feche seus olhos um pouquinho. Pode ficar com seus olhos fechados. Sabe qual que foi o grande problema? É que chegou uma hora que a gente ficou muito bom sozinho, dentro da nossa caixa. E a gente soltou a mão de Deus. A gente começou a andar sozinho. A gente começou a achar que a gente sabia fazer as coisas sozinho. Fica com seus olhos fechados. Você que está em casa, feche seus olhos um instante também. Pode ficar com seus olhos fechados. O Espírito Santo de Deus, Ele quer agora, antes dessa pregação acabar, Ele quer te reconectar de novo com Deus. Porque lá atrás, a gente não pensava de forma medíocre. Lá atrás, a gente não pensava um pensamento fora de Deus. Nas nossas adorações a gente se acabava, porque a gente sabia que Ele estava conduzindo. A gente não tinha medo de assumir uma dívida pelo reino de Deus. A gente não tinha medo de largar tudo, mudar de cidade, largar emprego, largar namorada, largar noiva. A gente não tinha medo de nada, porque a gente sabia que Ele estava segurando a nossa mão. A gente sabia que Ele estava honrando, porque a gente estava obedecendo às leis. Mas a gente esqueceu. Deus quer segurar na sua mão hoje de novo. Mais uma vez, Deus está fazendo um movimento ao seu favor. queria que você escutasse essa música e a gente vai dar prosseguimento nessa pregação para você se lembrar de como Deus fez e como Ele fazia na tua vida. Tinha certeza que você estava segurando na mão dele. Deixa ele te lembrar e deixa ele trazer novamente esse sentimento para você. E o Espírito Santo, ele me mostra Deus adentrando algumas casas, Deus ele segurando a mão de algumas pessoas que estavam se perdendo falando que estavam andando com Deus. Deus quer te fazer voar de novo. Deus quer te tirar do fundo da caixa. Tem gente que está sentado no fundo da caixa. Deus quer te tirar do fundo da caixa. Deus quer fazer com que você almeje sair dessa borda e ir para fora, nos pensamentos, na evangelização, no ministério, na postura, no comprometimento. Pode abrir os seus olhos. Muito obrigado. Vamos continuar que temos mais uma pautinha. Mas nós não podemos perder isso. Hoje à tarde eu estava orando. Vou fechar para a gente rezar. Estava orando hoje à tarde. E rodando algumas músicas no Spotify. Entregando a vida de vocês que estariam hoje escutando essa pregação. E cara, eu comecei a ouvir essa música, eu falei, meu Deus, eu poderia até voar. Eu não fico dentro da caixa voando. Se eu começar a voar, o céu é o limite, querido. A gente está na mediocridade, para baixo da linha, para baixo da média, porque a gente está se esquecendo das coisas. A vida com Deus. E quando eu olho o que Deus está direcionando o povo de Israel aqui no livro do Deuteronômio. Ó, vocês vão ir, vão fazer, vão acontecer. Mas não esqueçam as leis que eu estou dando para vocês. Não esqueçam os direcionamentos que eu estou dando para vocês. As leis não mudaram. Ainda continuamos amando o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo entendimento. Ainda é lei. Não fornicar ainda é lei. Não adulterar é lei. Não matar é lei. Não roubar é lei. Não cobiçar as coisas alheias. Honrar pai e mãe. Deus não falou, vai chegar um tempo que vocês podem esquecer tudo isso. Nós estamos numa pré-apostasia cristã dos desigrejados. Não preciso da religião. Que minha língua se grude o céu da boca, senão eu vou xingar esse povo. Estão fazendo um desserviço para o povo de Deus. Estão confundindo muitos de nós. Não cai nessa. Eu comecei a falar, eu vou falar mesmo. A galera seguia aquela menina do Bom Dia e Companhia, achando o máximo que ela falava. Olha o que ela canta agora. Onde é o que eu sento? Me pede casamento? Tá seguindo? Tá batendo palma? Com todo respeito, vão a merda. Isso é uma pessoa de Deus? É o exemplo? A menina que canta Onde é o que eu sento? Eles me pedem casamento? Essa é a referência? Está indo e está arrastando uma multidão. Então que a gente seja o povo da postura. Guilherme, mas para quem que os perdidos vão olhar? Para você. A não ser que você comece a cantar essas palhaçadas também. Nós dá dois tapas na sua cara. Não ia falar o nome de ninguém, mas eu senti de falar. A gente tem que parar de ser bobo. Tem que parar de ficar batendo palma para esse povo. Tem sim. Tem que parar. Tem que parar. Ah, mas tinha umas músicas de Deus lá atrás. Bota as músicas de Deus lá de trás. Agora que vai igual uma pomba gira na TV e canta uns negócios aí, e tá o povo falando que é de Deus. Não sei que Deus que está servindo. Na verdade, seguindo outros deuses e servindo, Deus já tinha alertado em Deuteronômio 28:13. Ia chegar a hora que ia começar a seguir outros deuses. Tomem cuidado. As coisas não mudaram desse jeito. Guilherme, mas esse é um pensamento disruptivo, liberto. Está levando para o inferno. Ah, Guilherme, mas você está julgando. Gente, Bíblia. Ó, esse aqui, ó. Sabe onde fala que vai para o céu ou não? Aqui, ó. E começou a fazer diferente. Não vai. Guilherme, mas é Deus que sabe. Eu sei que Deus que sabe. Existe a misericórdia. Mas eu estou falando para o tal do povo que já conheceu. Ele está cantando. Não vou dar mais ibope. Vocês estão entendendo o nível que a gente está? Nós não, né? Uma outra galera. Vocês não, vocês. Vocês não fazem uma coisa dessa. Vocês não vão dar ibope para isso. A gente tem que ser mais ligeiro. Eu comecei a falar, eu vou falar tudo agora. Outro dia me deu um insight. Dependendo de como vocês vai escandalizar, hein? Não tô nem aí. Escandalizar demais, eu falo os nomes que eu anotei. Comecei a ver. Eu nunca tinha entrado no Instagram dessas meninas. Luísa, não sei o quê, Anitta, tudo mais. Sabe o que eu fiz? Cliquei na foto. Fui nas curtidas. Digitei colo de Deus. Vocês acreditam que tem uns desgraçados que tava curtindo? Vocês se preparam comigo, hein? Vocês estão tudo anotado, hein? Ah, não posso fazer mais nada. E, gente, não foi algo que eu planejei. Holy Spirit. Vocês sabem que aqui nessa casa quem manda é Ele. E tem disso. Aí talvez eu não achei seu nome porque você não botou a roupa colo de Deus, mas tá lá. Gente, pelo amor de Deus. Não é esse nível de vida espiritual que Deus te chamou, não. Não é esse nível de comprometimento que os santos têm, não. Olha, Guilherme foi canonizado. Vamos ver o Instagram dele. Engraçado. Foi canonizado e curtia sentadona. Canonizou e... Canonizou não, né? Porque não chega a canonizar uma desgraça dessa. Abriu o processo de servo de Deus, a sua vida vai ser revirada. Meios digitais. Toma cuidado, gente. Às vezes você está se esforçando para subir, mas essas atitudes do filho do cão tá te botando sentado no fundo da caixa. Aí você fala: ai, meu tempo está acabando, nem vai dar tempo de eu fazer outro exposit, faça outro dia. Aí você fala: eu tento, eu estou fazendo regra de... Todo mundo olhando pro tempo: ah, Tancinha, dá mais 20 minutos aí. Mentira, Tancinha, vamos manter. Ah, deixa eu respirar, senão eu falo tudo. Ah, mas eu estou tentando rezar, eu estou tentando fazer, minha vida não cresce. Ô, gente, olha o que Deus prometeu para quem... Não, eu vou ler para você. Deixa eu ver onde começa as bênçãos. Porque aqui está falando das bênçãos, depois fala das maldições. Pera aí. Não, eu vou pegar do 1. Também você está com tempo, eu também estou... Se ao versículo 1, capítulo 28, 1: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te tornará superior a todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão por dares ouvido à voz do Senhor teu Deus. Olha o que vai vir. Bendito será na entrada, bendito será na cidade e bendito no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, as crias do teu gado e os rebentos do teu rebanho. Bendita será a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os teus inimigos que se levantam contra ti. Por um só caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua frente. O Senhor ordenará para ti bênçãos nos teus celeiros e em todos os teus empreendimentos da tua mão, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, conforme te jurou, contanto que guarde os mandamentos do Senhor. Oh, pensa, é para guardar. Eu estou com vontade de bater, mas eu quero te amar também. E andes em seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te concederá fartura de bens no fruto do teu ventre, no fruto do teu gado, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. É todo tipo de bênção para aqueles que observam. Lembra daquele meme do menino do Silvio Santos? Já entendi agora. Eu já entendi. Vamos voltar a ser o povo de Deus. O povo de Israel era super fora da caixa. Eles tocavam o terror. Eles arrebanhavam a multidão. As pessoas olhavam para eles e enxergavam Deus. A igreja primitiva foi a mesma coisa. Não vamos deixar na nossa vez ficar feio, não. Imagina. Morre todo mundo. Estou acabando. De novo. Abraão fala: na minha época, andávamos assim, assim, assado. Vem Jeremias: porque na minha época o povo de Deus era assim, assim, assado. Vem Abacuque, um grande profeta do Antigo Testamento: porque na minha época o povo andava assim, assim, assim. Começam lá os pais da igreja, os discípulos: porque quando nós começamos, os cristãos eram assim, assim, assim. Aí vem Santo Inácio de Antioquia: porque o povo era assim, assim, assim. Vem São Dionísio: o povo era assim, assim, assim. Inclusive um dia foram tentar me impedir de pregar, cortaram a minha cabeça, ainda andei 7 quilômetros com a cabeça de baixo, baixo, pregando. Ah, Dionísio, é o bichão. Aí chega na nossa vez. Ei, Guilherme, como é que era o povo lá de Deus? Ah, curti uns trem lá de Deus, Kiko, Centro, pé de casamento. Davi Bob com uns trem do capeta. Mas esse era o povo. Não, aí eles vão falar: Guilherme, não, não é o povo que estava fora de Deus, é o povo de Deus. Vou ficar te devendo essa aí, Isaías. A gente vai chegar desse jeito? Sentado no fundo da caixa? Ou a gente vai chegar para fora da caixa? Ou a gente vai chegar de fato influenciando uma geração? Eu acredito naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. através da sua vida, de onde Deus está te encontrando nessa noite, de como Deus está te encontrando nessa noite, a metanoia que Ele está causando na tua vida. Eu acredito que hoje nós estamos mexendo nessa caixinha, e a gente vai ter que sair do fundo, do meio, da borda e ir para fora. Deus te chamou para ir para fora da caixa. Amém ou não? Começamos bem, depois teve umas pauladas mais polêmica, né? Para nós hypar depois no vídeo. Tô brincando. Mais ou menos. Conseguiram entender, sim ou não? Entenderam a proposta dessa série? É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Elevar o nosso nível de consciência, entendimento, desejo de santidade, ir para fora da caixa. Aí o pau vai torar, menino. Quando a gente estiver fora da caixa, o pau vai torar. Tem muita gente sentada no fundo da caixa ainda. Vamos subir todo mundo em nome de Jesus. Capotar essa caixa. Virar essa caixa de cabeça para baixo. E a caixa, para a gente fechar, não é um espaço. A caixa é você. Você é a caixa. Vou falar de novo, aí você grava. As mídias estão lentas aqui, daí eu tenho que falar de novo. Mas que agarrou aqui, né? E presta atenção. A caixa não é um espaço. Você é a caixa. Quando Deus, Ele fala com Abraão, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12, e vai para onde eu vou te indicar. Sabe o que Deus fala para Abraão? Eu já preguei isso aqui uma vez. Lesh lecha. Lesh lecha é meio que uma contradição, mas é: sai de dentro de você mesmo. Era Deus falando para Abraão: sai de dentro de você mesmo, que no caminho você me encontra. Começa a sair da caixa. Volta a se encontrar com Deus como você se encontrava antes. Amém? Ai, ai. Ah, estourei dois, tá bom. Pode ficar de pé. Dá uma esticada lá em cima. Isso, dá uma esticada bem. Deus ainda quer fazer muito na tua vida e na tua história. Deus, Ele não faz esses exposit com você à toa. Eu nunca vi Deus expor ninguém e ficar por isso mesmo. Sempre quando Deus expõe alguém, Ele quer que essa pessoa se converta e se torne um testemunho. Deus quer fazer de você um farol para essa geração. Amém? Feche seus olhos um instante. E antes da gente cantar, eu queria que você fizesse um compromisso com Deus de voltar a observar os mandamentos. Às vezes a gente não sabe falar os 10 mandamentos de cor. A gente lembra 2, 3. Volta a observar os mandamentos. Volta a rezar o Santo Terço. A visitar Jesus na capela do Santíssimo, a adorar Jesus em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Volta a orar nas madrugadas. Volta a fazer os seus compromissos com Deus. Não aceite ficar no fundo da caixa, não. Não aceite ser nivelado por baixo. Não aceite com que essas influências demoníacas que entraram na igreja interfiram na tua vida com Deus. Olha, o Espírito Santo está me falando, tem gente que começou a se perder por conta desse tipo de influência, de ficar ouvindo esse pessoal desigrejado, que não quer responsabilidade com Deus, que não entende religião, que não entende experiência com Deus. Você começou a se perder pelas influências. Volta a escutar os homens de Deus. Volta a assistir as pregações no YouTube que você assistia, dos padres, dos freis, dos pregadores católicos, que são comprometidos com o Evangelho. Essa é a tarefa que Deus, Ele te dá. Volte a andar, a correr, e se possível, volte a voar, segurando nas mãos de Deus. Amém?